Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. No dia seguinte, Aleixo encontrou fechada a porta do quarto. Oh, bom crioulo não tinha ido à terra como prometera. Exigências do serviço, pensou. No coraçado a disciplina era outra, o imediato, homem feroz, só falava de chibata e golilha. Estava muito satisfeito na sua cocorveta assim mesmo velha e triste. Abriu a janela para entrar luz e começou a se despir. Trautrantando qualquer coisa, o olhar perdido lá fora no ar imóvel, no azul coruscante. O calor brasava. Nenhuma aragem sequer. O sol das 2 horas caia obliquamente, apondo reflexos de ouro sobre os telhados vitorioso e torrencial, pulvedo crisondo e isólitos de brilho raro ao longe nas vidraçárias. Uma polência de luz nunca vista. Aleixo despiu-se pela primeira vez, acendeu um cigarro, deitando-se à larga na velha cama de lona. Que forno! Queria descansar um bocado, esperar bom crioulo até às 5 horas, dormir uma soneca. Saíra de bordo muito cedo porque ajustara com o negro, e agora não tinha remédio senão esperar naquela pasmaceira, naquele calor. Enfim, como fizera quarto a noite passada, ia ver se conseguia dormir. Não chegou ao fim do cigarro, um detestável mata-ratos que bom crioulo esquecera sobre a mesinha e que abriu-se todo em sua mão desajeitada. Não sabia que diabo de gosto dos fumantes. Qual, decididamente, não se acostumava com o fumo. Vinha-lhe logo a dor de cabeça. O pôs-se a olhar o teto, as paredes, um retrato do imperador, já muito apagado, que viera na primeira página de um jornal ilustrado, preso em caixilhos de bambu, um cromo de desfolhar, examinando com atenção o pequeno aposento, os móveis. A mesa e 2 cadeiras, como se estivesse num museu de coisas raras. Adormeceu juntamente quando soaram 2 horas no relógio de Dona Carolina embaixo, no primeiro andar. Acordou indisposto, sobressaltado, num banho de suor, a língua seca, torcendo-se em espreguiçamentos de quem dormiu toda uma noite. O sol abrandara um pouco e já havia nuvens no alto, quebrando a monotonia do azul. Nada com certeza bom crioulo não vinha mais, pensou o grumete. Diabo de insipidez. De resto, o negro não lhe fazia muita falta. Estimava, é verdade, mas aquilo não era sangria desatada que não acabasse nunca. Essa ideia penetrou-o como uma lembrança feliz, como um fluido esquisito que lhe inoculasse no sangue. Podia encontrar algum homem de função, de dinheiro. Já agora estava acostumado aquilo. O próprio bom crioulo dissera que não se reparavam essas coisas no Rio de Janeiro. Sim, podia ele esperar de bom crioulo? Nada. E, no entanto, estava sacrificando a saúde, o corpo, a mocidade. Ora, não valia a pena. Saltou da cacama e foi se vestindo devagar, assobiando baixinho, dominado por aquela ideia. Estava aborrecido, muito aborrecido. Precisava mudar de vida. Dan. Oh, mama. Era portuguesa. Ainda não tinha visto o seu bonitinho. Dera-lhe uma saudade. Bom crioulo não veio hoje. Não tinha vindo. E Aleixo contou a passagem do negro para o coraçado, o desgosto de bom crioulo, a vida de trabalho que o outro é levar. Coitado, lamentou Dona Carolina. Mas há de vir à terra. Sim, por que não? Sempre há de vir. Não será tanto como na corveta. Coitado. Tem aí uma cadeira, ofereceu Aleixo. Por que não se senta? Que calor, hein? Tornou a mulher rentando-se. Se tem um choro. E logo, muito curiosa. Vou dar uma volta, sei o dia tão aborrecido. Que falta, o negro, hein? Acentuou a portuguesa sublinhando um risinho, abanando-se com o avental. Tinha-se sentado, muito vermelha, o casaco arregaçado, os nus dentro de uns tamancos de pano com que batia roupa no quintal. Não, disse Aleixo com um desdém na voz. Aquilo já está me aborrecendo. Já, muito cedo, homem, e fraternalmente, pois é uma boa criatura, coitado. Eu às vezes tenho-lhe pena. É porque madama não sabe que quem está ali. Muito bom, mas quando se zanga, Jesus, chega a meter medo. A senhora! Pois eu lhe dizer que nunca vi bom crioulo zangado. Uma fera? Aleixo estava defronte do espelho acabando a toilette. O cabelo cheio d'óleo, escorrido e liso, tinha um brilho fugaz de seda preta. Abria-o de um lado, puxando em pasta sobre a calote esquerda, até quase a sobrancelha. Era uma de suas grandes preocupações. O cabelo bem penteado, úmido sempre. Que trabalho para lhe dar jeito. Desmanchava um sem número de vezes, tomava acertá-lo, e afinal, depois de repetidas tentativas, punha o boné devagar, jeitosamente. Prondou, fez ele dando a última demão. Gosto de ver um marinheiro assim, elogiou a mulher, erguendo-se para endireitar a gola do grumete, que estava dobrada. Ninguém me venha falar em homem porco. E colocando-se diante de Aleixo, os braços em arco e as mãos nos quadris. Está mesmo dencoinho o diabinho. Vai daqui namorar alguma biraia no Largo do Rocio, aposto? O Efebo soltou uma risada muito sem gosto, olhando-se ainda uma vez no espelho. Qual que é, madama? Vou daqui ao passeio público, às 9 horas, o mais tardar, cá estou de volta. E não me convida. Não obrigada, bom, bom proveito e volte direitinho. É o que eu quero. Foram saindo. Mas olhe, tornou Dona Carolina com resolução, no alto da escada. Preciso lhe falar, volte cedo. Por não diz agora. Não, quando voltar, prefiro conversar à vontade. Pois sim, é um instante. Até loguinto. De cima da escada, enquanto o grumete desaparecia no corredor. Estava escurecendo, seriam 6 e pouco. Na rua já havia luz. Continuava o calor, um ar abafadiço, de subterrâneo, exenogênio pesado e asfixiante. A tuguesa desceu a escadinha do sotão, que estalava com seu peso, e foi acender o gás da sala de jantar, muito alegre, cantando uma modinha sentimental lá da terra, numa voz lânguida e tremida. Há de asmetera-se-lhe na cabeça uma extravagância, conquistar Aleixo, o bonitinho, tomá-lo para si, tê-lo como amantezinho do seu coração avelentado e gasto, amigar-se com ele secretamente, dando-lhe tudo quanto fosse preciso. Roupa, calçados, almoços e jantar nos dias de folga. Dama, enfim! Em uma esquisitice como qualquer outra, estava cansada de aturar marmanjos. Queria agora experimentar um meninote, um criançola sem barba, que lhe fizesse todas as vontades. Nenhum melhor que Aleixo, cuja beleza impressionara desde a primeira vez que se tinham visto. Aleixo estava mesmo a calhar. Bonito, forte, virgem talvez. Arranjava-se perfeitamente, sem que bom crioulo soubesse. Mas como falar ao grumete, como propor-lhe o negócio? Ele talvez ficasse ofendido e podia haver um escândalo. O verdadeiro era pouco a pouco ir-lhe andando com aprender que o estimava muito, oferecendo-se-lhe pouco a pouco, excitando-o. Outras mais velhas gabavam-se, porque é que ela, com os seus 38 anos, não tinha o direito de gozar. Estou-lhe sempre a mulher e homem sempre a homem. Viu-se ao espelho e notou que realmente ainda prestava serviço. Qual velha? Nem um pé de galinha sequer, nem uma ruga, pois isso era ser velha. Certo que não. Lá quanto à idade nem queria saber. A questão era de cara e corpo. Ora, adeus. Começou a fazer-se muito meiga para o rapazinho, guardando-lhe doces, guloseimas, passando a ferro, ela própria, seus lenços, gabando-o na presença de estranhos, fingindo-se distraída quando queria mostrar-lhe a exuberância de suas carnes. Perna, braço ou seios. Uma ocasião Aleixo vira-a em camisa curta, deitada, com as pernas de fora, porque os aposentos da portuguesa davam para o corredor, e nesse dia, ela esquecera de fechar a porta. O grumete voltou o rosto depressa, todo cheio de respeito, como se aquilo fosse uma profanação. Mas depois, ao lembrar-se do caso, tinha sempre uns arrepios volutuosos, não podia evitar certa quebreira, certo desfalecimento acompanhado de ereção nervosa. Nunca mais lhe saíra da lembrança aquela cena de alcova. Uma mulher deitada com as pernas à mostra, muito gordas e penugentas. Num desalinho irresistível, braços nus, cabelo solto. Devia de ser esplêndido a gente dormir nos braços de uma mulher. A portuguesa até não era mazinha. Aleixo, porém, estava longe de supor que Dona Carolina, aquela Dona Carolina que o tratava como filho, bondosa e meiga, pretendesse fazê-lo seu amante. Semelhante ideia nunca lhe passara pela imaginação. Via entrar homens no quarto dela, sabia os amores do açougueiro. Mas isso era lá com os outros de barba, o que lhe parecia impossível, e ele nem sequer pensava, é que Dona Carolina tivesse intenções com um rapazinho de sua idade, uma criança quase. Prontos ele ao voltar do passeio público. Oh, depressa, exclamou a burguesa, erguendo-se. Venha cá, no meu quarto está mais fresco. O quarto de Dona Carolina ficava justamente por baixo do estão. Na frente da casa, um largo aposento de mulher solteira, onde havia uma bela cama de casal com travesseiros de renda. Quando o grumete chegou, ela estava na sala de jantar lendo os anúncios do Jornal do Comércio, à luz do gás. Divertiu-se muito. Qual? Fui e voltei logo.
Na opacia estava insípido, rasga a gente. Aleixo parou à porta do quarto como quem receia entrar.
Entra.
Filhinho, entra que isto aqui é nosso, isto aqui é da tua portuguesinha, não vês? E alegre como nunca, foi abrindo as janelas que diziam para a rua ir da misericórdia num alvoroço. Enquanto o pequeno andava fora, ela fizera nova toilette, penteara-se, mudara a roupa, trocara os tamancos por umas sapatinhas cor de sangue e colocara os anéis, os célebres anéis que lhe tinham querido roubar. Transformara-se completamente.
Senta, deixa de tolice.
Aleixo sentou-se muito acanhado, com um ar de colegial que pela primeira vez penetra num lugar suspeito. Morava naquela casa há um ano e só agora entrava ali, no quarto da portuguesa.
Buitala!
Bonita o quê? Ó pequeno, estás ebicarrain. Disse a mulher acendendo garças no bibico dos pés, rindo.
Boniço, tu é que és bonitinho.
Dona Carolina gosta de caçoar com a gente. E a portuguesa, sentando-se fitambem, alisando-lhe o cabelo com as mãos, rubra de calor.
Pois é isto, minha flor. O que eu tinha a dizer é que estou apaixonada da porrora.
Estou falando sério. Não vais agora dizer a bom crioulo que eu lhe quero tomar o amigo. Olha que o negro é capaz de estrangular-me. Já está a dona Carolina com as brincadeiras.
Não é brincadeira, não, filho, tornou a outra, afetando seriedade.
Quero que durmas de ao menos hoje quanto a tua velha. E foi-se derreando sobre os ombros de Aleixo, com uma fingida ternura de mulher nova. O pequeno desviava o olhar dos olhos dela, cheio de pudor, um sorriso fixo na boca sombreada por um mulso inspectiva, muito encolhido na cadeira, sem dizer palavra. O contato de sua perna com a da portuguesa produzia-lhe um calorzinho especial, um brando enleio d'alma, uma vaga e deliciosa canseira no fundo do seu ser, um esquisito bem-estar. Por sua vontade ficaria naquela posição eternamente, sentindo cada vez mais forte a influência magnética daquele pigomu de mulher sobre os seus nervos de adolescente ainda virgem. Dona Carolina chegava-se pouco a pouco, estreitando-o, colando-se-lhe num grande ímpio de fúria lúbrica, de mulher gasta que acorda uma sensação nova. Tu não podes comigo, disse trançando a perna sobre o joelho de Aleixo, envolvendo-o todo com seu corpo largo de portuguesa rude.
Diz que a fiz ou não ficas?
O efebo teve um arranco de novilho excitado, segurando-se à cadeira com as mãos ambas, todo trêmulo agora, sem sangue no rosto.
Fico.
Então ela, como se lhe houvessem aberto de repente uma caudal de gozo, cravou os dentes na face do grumete numa fúria brutal, e segurando-o pelas nádegas, o olhar cintilante, o rosto congestionado foi depô-lo na cama.
Pra aí, meu jasmim de estufa, pra aí.
Vais conhecer uma portuguesa velha de sangue quente. Deixa a inocência pro lado, vamos. Bateu a porta e começou a se despedir a toda pressa, diante de Aleixo, enquanto ele deixava-se estar imóvel, muito admirado para essa mulher-homem que o queria deflorar ali assim, torpemente, como um animal. Anda, meu tolinho, despite também, aprende com tua velha. Anda, que eu estou que nem uma brasa. Aleixo não tinha tempo de coordenar ideias. Dona Carolina absorvia, transfigurando-se a seus olhos. Ela de ordinário tão meiga, tão comedida, tão escrupulosa mesmo, aparecia-lhe agora como um animal formidável, cheio de sensualidade, como uma vaca do campo extraordinariamente excitada, que se atira ao macho antes que ele prepare o bote. Era incrível aquilo. A mulher só faltava orrar. E a sua admiração cresceu ainda mais quando ela, sacando fora a camisa ensopada de suor, caiu-a no leito, arquejante, segurando os seios moles, com um estranho fulgor no olhar de basilisco. Mas Aleixo sabia, por bom crioulo, até onde chega a animalidade humana, e passado o primeiro momento de surpresa, sentiu que também era feito de carne e osso, como o negro e Dona Carolina. Valia a pena de certo uma noite como aquela. Acordou cedinho, pela madrugada. Queria ir para bordo no escaler das compras. A portuguesa ergueu-se, fez café ali mesmo no quarto, sem despertar ninguém, jubilosa como uma noiva, exultando. Graças a Deus estava muito conservadinha. Não era tão velha como se pensava. Ainda tinha forças para inutilizar muito o homem-robô, lá se tinha. E agora já sabes, meu pequerrucho. Quando o negro não vier à terra, um abracinho a Carola. Do hoje em diante quero que me chames Carola, ouviste? É mais bonito, entre pessoas que se estimam. Carola e bonitinho é como nos devemos tratar.
Vim amanhecendo quando o grumete, ainda bêbado de sono, os olhos rubássudo, leve, saiu direito ao cais dos mineiros. Estava muito pálido, com grandes olheiras, repetia maquinalmente. Se bom crioulo soubesse. Ao mesmo tempo que seu espírito voltava-se todo para o sobradinho da Rua da Misericórdia, onde aquela hora Dona Carolina encharcava-se num magnífico banho frio de chuveiro. Se fosse possível não me encontrar mais, nunca mais, com aquele negro, ah, que felicidade! Pensava o grumete aproximando-se de um grupo de marinheiros perto do cais. E a figura da portuguesa, muito gorda e risonha, os dentes muito alvos, os quadris largos, a face rubra, dançava em sua imaginação, como um sonho diabólico,